Oi, pessoal, tudo bom? Hoje a gente começa mais uma live sobre design, sobre comunicação, sobre ilustração. Hoje nós vamos falar com a Vanessa sobre design e ilustração. Espero que vocês gostem. Esse é um bate-papo bem legal. Esperar ela entrar para a gente já começar. Estou vendo que tem algumas funções novas aqui no Instagram. Vamos ver. Ah, tá. Eu posso tirar o áudio. Vanessa, pede para entrar aí para a gente já começar. Não teve pergunta. Tô chateado. Ninguém mandou pergunta. Acho que vocês estão sem saber o que que pergunta também. Lembrando que toda live vai para o podcast. Então a gente transmite também, a gente manda lá para o podcast, vai para quase todas as plataformas. Vai para o Deezer, vai para iTunes, para o Spotify, vai para todos os. Praticamente todos os podcasts do Google, vai para todos os lugares, tá? Às vezes a gente não consegue acompanhar a live, mas consegue acompanhar. Consegue escutar depois, né? Tudo mais. Espero que vocês estejam me escutando direitinho, porque eu não tenho como testar.
E
Olá,
aí?
Vanessa!
Deixa eu ver.
Tudo já?
Tá aqui tudo bonitinho, porque eu coloquei um tripé todo chique, deixa eu ver se dá. Pronto. Agora tem que
Eu
colocar
também
um
estou de tripé, né? Eu comprei um
filtro.
tripé só para mim.
Tem que colocar um filtro.
Eu não ponho filtro no celular, trava. Não dá.
Sério? Eu vou tentar colocar, porque a
Ah!
gente merece. Deixa eu ver. Bem
Às vezes
assim.
fica estranho.
A harmonização
Aí,
facial.
pronto.
Pera aí.
Que é bem desarmonioso, né, no caso.
Deixa eu tirar o aqui. Não vou colocar nenhum, obviamente. A não ser que tenha aqui um negócio bem
Beleza.
legal, bem falso. Ah, não dá. Vou colocar sem nenhum mesmo. Ai.
Eu não sei se não. Eu acho que não
Eu
funciona
vou limpar isso
direito
aqui. Ah.
as lives. Não sei,
Sério?
eu acho que o filtro fica mais ou menos assim, não sei. Eu não gosto muito de usar, não. Mas tem várias opções, né? A gente consegue fazer muita coisa. O que eu tô querendo usar muito é aqueles de calor, né? Porque tem
Voltou, voltou.
bastante.
Pronto.
Voltou.
Não vou colocar
Tá
filtro
vendo? Ó, eu
nenhum.
fico
Vai só.
sabendo.
Entendi. Não vou deixar nenhum.
Mas é ótimo. Então, Vanessa, a gente não começou agora, tudo bonitinho. Eu gosto de apresentar um pouquinho sobre a Bienal, o que que é que a gente faz.
Uhum.
Depois você se apresenta e fala o que que você faz, o que que você gosta de fazer. É bem um bate-papo mesmo, então não tem pretensões nenhuma, é bem tranquilo. E aí, enquanto você estiver apresentando, eu vou chamando o pessoal para me entrar aqui, tá bom?
Tá bom.
Gente, a Bienal é um evento que vai acontecer ano que vem, abril do ano que vem. Vai ser a primeira edição. A gente vai falar muito sobre as seis vertentes do design. Então, são bastante conteúdo, porque a gente está no interior. Interior tem que a gente tem que pegar tudo e englobar mais coisas, a não ser só design gráfico, a não ser arquitetura, a não ser design de interiores e outros. De interiores, não. Design, de interação e entre outros. A gente está criando esses vários movimentos de lives, podcast, site, outras coisas, exatamente para a gente conversar um pouquinho sobre design, comunicação, as suas vertentes, pessoas que trabalham nessa área criativa, que alimentam e ajudam a gente a desenvolver, criar um mundo muito, muito interessante, né? Muitas vezes o design transforma muito mais do que a gente imagina a vida das pessoas. Meu nome é Rony Mago, sou o curador e sou um dos idealizadores do evento. E estou sempre aqui, né? Tá todo mundo cansado de me ver nesse negócio da Bienal. Estou pensando até arrumar mais pessoas para virar host, porque senão a gente fica muito figurinha, né, Vanessa? E agora eu quero agradecer demais por causa que a Vanessa está participando. A Vanessa é um profissional assim, excepcional, não tem ninguém Acho que não tem ninguém em Sete Lagoas que não te conheça pela sua história, pelo seu trabalho, assim. Ah, eu preciso de um ilustrador, eu preciso de alguém desse ramo, a gente sempre te indica, porque eu acho que o nome que vem primeiro é sempre o nome mais importante, né? Porque a gente sabe que é o nome que mais se destaca. Então é isso que é interessante, né? E eu queria que você se apresentasse um pouquinho do seu trabalho para a gente iniciar nosso bate-papo, tá bom?
Ok. Meu nome é Vanessa e eu não, né? A gente fala a idade? Não, né?
Ah, só se você
Falar assim,
puder, eu não vou falar
se
nada.
vacinou, se não vacinou, a gente passou não dos 18 anos, né? Então assim, ah, vacinei ontem.
Estou vacinando de 12 agora.
Pois é, ainda não vacinei. Meu nome é Vanessa, eu sou formada em publicidade, eu sou pós-graduada em rádio e TV, mas em toda a minha vida, o pessoal fala que é dom, mas eu não tomo como isso, porque eu tenho vários, né, cursos, eu me especializei nisso. Mas em toda a minha vida, essa área de publicidade e tal sempre foi voltada ao design. Então, ao lado criativo, ao lado de design. Então, sempre trabalhei nesse ramo mesmo de criação, de ilustração. E ilustrar, eu sempre ilustrei, né? E me especializei em ilustração também. Então, sempre que precisa ou dessa questão de ilustração ou de design, eu também faço, né? A gente brinca que todo publicitário que é freelancer, que é autônomo, faz tudo, né? Mas eu me especializei na área de ilustração e atualmente eu tenho um curso de ilustração infantil na Hotmart, né? Que ensinam crianças o desenho desde de 6 a 10 anos. Depois eu vou fazer a propaganda aqui da Capitã Giz
Sempre pode.
e sempre faço ilustração para livro didático, para anúncios, todo mascotes, tudo que for necessário no ramo da ilustração eu faço. É
Ah,
isso.
então, é legal. Não é só isso, gente.
É
Só.
apenas.
É apenas. O que eu acho muito legal dessa ideia de você falar que é publicitária, mas foi para o design, é porque a gente tem muito disso aqui na região, né? A gente tem o curso de publicidade e propaganda aqui na cidade, então a gente forma muitos publicitários, mas muitos se encontram hoje na área do design gráfico, ilustração, outros ramos, né? Porque eu acho que abre o leque da criatividade e você acaba querendo entrar É uma profissão extremamente criativa, né? Publicidade e propaganda é uma profissão criativa, faz você trabalhar em diversos setores, pode trabalhar em diversos setores, e acaba que você pega e aflora aquela parte mais gostosa, que é o que a gente gosta de fazer sempre, né? Todos os dias. Então, eu vejo muitos designers formados em publicidade e propaganda. Eu sou formado em administração, mas amo design, faço design sempre, mas aí eu pego para o lado mais de gestão e construção de design, através do design. Não muito na parte gráfica, talvez, né? Mas a gente sempre usa
Entendi.
soluções visuais. Mas eu acho que todo mundo hoje está usando design, né? Então a gente está meio que conduzindo processos. É legal você falar de ilustração, porque sempre trabalho no ramo de sempre mexi no ramo de tecnologia, aquelas empresas, startup, aquela coisa toda. E a gente sempre faz nos eventos facilitação gráfica, que é alguém ilustrando a palestra da pessoa que está lá na frente. E é sensacional, porque depois você tem uma palestra inteira criada
Quem geralmente
num
faz é Adriana
canvas, em
Drummond,
um
não
painel. Oi?
é? Quem fez ou geralmente faz é Adriana Drummond, não
E isso, aqui em Sete Lagoas, que eu conheço é só Adriano Dumont. Não sei se você
é?
faz esse trabalho. Mas é interessantíssimo, porque é ilustração, ela está ilustrando o que você
Sim.
está dizendo. E eu acho que é de uma perspicácia muito grande, né? Para você conseguir captar o que a pessoa está dizendo, transformar a imagem e simplificar, porque não tem que simplificar, senão não vai caber tudo. E como é que você vê assim o seu trabalho de ilustradora, de publicitária, trabalhando nessa área de design, nessa construção assim de negócios ou na construção de ferramentas? Você trabalha com desenho para as crianças, mas você também já, eu sei que você já fez alguns trabalhos ligados na ilustração de quadrinhos ou trabalhos para ilustração para as empresas, né? Como é que funciona para você esses tipos de facilitações gráficas, né, da ilustração para que é uma ferramenta, vamos assim dizer, de design gráfico para a pessoa vender mais ou
Claro,
se
não, sem
diferenciar
dúvida.
no mercado?
Na verdade, assim, o ramo de ilustração, ele é bem amplo, né? Digamos assim, você fala assim, ah, você desenha igual minha mãe fala assim, ah, minha filha desenha uns bonequinhos. Para minha mãe, eu desenho um bonequinho, acabou. Então, assim, as pessoas me contratam desde assim. A Iveco, geralmente tem trabalho de lá que precisou criar. Um último trabalho que eu fiz lá, eles queriam que cada área, cada setor lá dentro da Iveco, foi da comunicação interna, né? Tinha que ter um super-herói voltado àquela área. Então, assim, para facilitar a explicação entre, olha, esse aparelho aqui, ó, essa máquina específica, ela tem que tomar tal cuidado. Por isso, o super-herói X é responsável por essa máquina e tal. Então, o funcionário, ele sabe que cada personagem, ele era designado a tal forma, né? A tal orientação, e isso fazia com que chamasse mais atenção, tomasse mais cuidado, enfim. Então, assim, para empresas maiores também, citei Iveco, mas tem. Faço ilustração para livros didáticos, né? Não necessariamente infantil, mas tem ilustração para as provas, né? Que são ilustrações gráficas de matemática, de física, ilustrações de
Eu sei
na
que
área da
desenha aquelas
saúde.
bolinhas, então. Aquelas
Também.
bolinhas que vai trajetória tal. A gente odeia você,
Isso.
então, velho.
Eu não posso fazer
Porque assim.
nada, me pagam. Eu sou mais
Você fica olhando aqueles negocinhos assim. Eu sei o que você quis dizer, entendeu? Com a
Mas eu não
ilustração.
crio.
Mas eu não conseguia fazer a conta.
Mas não é culpa minha, não. Eu não crio. Eu só falo assim, ó, faz igual. Então, eu peço isso. Então, beleza. Então, desde mascotes também. São tantas variações. É engraçado que toda vez que uma empresa pede para fazer um mascote, é cada coisa. Eu já desenhei, assim, desenhei um cimento com nariz, boca, um bonezinho e um tênis. Aí, gente, não tem outra coisa? Não, desenho um cimento. E assim foi. Foi até para o pessoal da Comunique, que sempre me pede, a Dilamar sempre me pede para fazer. E daí sai cada coisa diferente. Um que eu fiz foi para o açougue da Renata. Eles estavam com um briefing de que queria que fosse um boi, queria fazer um totem e o mascote fosse um boi para chamar as pessoas e tal, assim. Aí viu que não, vamos, por que que o nome é Renata? Por que que não faz a Renata? Já que o açougue é dela, porque ela não se apresenta e tal. E assim foi, aí eu fiz o mascote dela e ficou bem mais, né, bem mais
Mais
interessante do que
representativa, né?
exatamente. Então, são cada coisa assim diferente, assim, pede, faço. Então são rótulos de cerveja, já fiz vários rótulos, até essa parte até parou um pouco assim, mas na febre do auge dos rótulos de cerveja, é impressionante como a imaginação do cliente flui. E são cada coisa que eu desenhei, que fala assim, olha, eu quero a árvore com meu pai capinando, não sei o que, o lote no fundo, não sei o que, eu quero isso no rótulo da cerveja.
Nossa,
E
mesmo.
era muito assim.
Específico, né?
Aí foi uma família de bois conversando, não sei o que, e um jogando, não sei o que. Tá, não. Ah, eu quero que os meus cachorros virem lobos. E esses lobos, porque eles parecem, eu quero que a cerveja chama Wolf e tal, enfim. Então, e desde o estilo também, um estilo mais cartoon, um estilo. Uma coisa muito engraçada que eu vou citar aqui, que hoje tem vários tipos de redes sociais também, né? Que eu tô muito ligada com isso, em relação a apresentar meu trabalho, eu preciso vender meu curso, eu preciso fazer alguma coisa. Então, uma das ferramentas que eu encontrei, que eu descobri e que eu estou me dando super bem é a Twitch. É, eu não sei se vocês
Ah,
fazem live na
sim,
Twitch
conheço.
também.
Não faço live, não estou nesse nível, não, mas né, eu sei, eu conheço.
E assim, eu faço quase todo dia as lives na Twitch, eu faço desenhando, ou jogando. E tem uma comunidade muito grande na Twitch, porque tem comunidade de artista, comunidade de só conversar mesmo, né? O que a gente está falando, só conversar, tem de grupo de estudos, tem vários, né? E eu
Por
faço
exemplo,
live,
eu não
tem
sabia.
grupo de estudos, e é um pessoal muito grande que você faz. Você fala assim, olha, galera, hoje nós vamos ler o livro do Crepúsculo, só. E
Que
daí todo
legal!
mundo fica com o livrinho na mão e a pessoa coloca um tempo assim, e esse tempo é tipo um pomodoro, né? Você precisa 30 minutos, tem que estudar e tal,
Ah, tem que
enfim.
fazer o método do
E
Pomodoro, 20
daí,
segundos.
exatamente, e todo mundo lê em conjunto e tal, e eu faço desenhando. E eu tava desenhando um quadrinho pra minha personagem da ilustração infantil. Olha só, eu fico preocupadíssima disso, porque eu divulgo no TikTok, eu divulgo tal, tudo para o mundo infantil mesmo, né? E daí um cara falou e me pediu o orçamento para quadrinhos pornográficos. Se eu fazia esse tipo de negócio. Eu achei, eu falei assim, não, gente, isso é pegadinha, ele tá zoando com a minha cara, com
Só
certeza.
pode ser pegadinho, né?
Só pode ser pegadinha. Daí ele falou assim, não, eu vou te mandar por direct aqui, em off, tal. E de fato não era pegadinha. É um ramo de. Não é hentai, é tipo assim, não é anime, são cartoons, um pouquinho infantilizado, assim, que era. Ah, tá aqui, qual o seu estilo preferido de outro? Já vou falar.
Estou vendo as perguntas, não?
Apareceu a pergunta aqui, o
Apare...
Johnny. Mas aí o cara. Tem uma linha de quadrinhos voltado ao pornográfico e que era histórias, assim, o sobrinho, o tio pegou a sobrinha, não sei o quê. Eu falei, gente, que absurdo! E eu achei tão. Aí eu falei, ah, mas qual que é o valor, né? Vamos ver o sei lá, né? Só que o valor é extremamente baixo, assim, né? Eu falei assim, olha, eu cobro, na verdade, por página, né? É um preço justo por isso, mas esse valor especificamente, porque pagando bem, eu que mal tem já era uma área, assim, né? Eu só não ia falar pro povo, né? Falei assim, ah, qual que é a referência que você tá tendo? Eu tô olhando na Deep Web ali, vou colocar um X-Video ali. Mas eu achei assim super diferente. É um ramo, obviamente, que eu nunca trabalhei com isso, nem sabia que existia. Mas, ou seja, existe ilustrações para tudo qualquer tipo. Respondendo a pergunta do John, qual é o meu estilo preferido? Assim, ah, meu estilo é um estilo mais cartunizado mesmo. Eu gosto desse estilo cartoon É esse que eu faço,
Quadrinhos.
de quadrinhos, tá? Eu não faço quadrinhos em si, né? Porque quadrinhos
É isso que
demanda
eu ia
muito
perguntar. Você nunca
tempo.
fez quadrinhos?
Eu tô fazendo agora para divulgar o meu curso de ilustração, então eu fiz na Twitch alguns. O Instagram chama A Capitã Giz. Eu criei uma personagem que é a Capitã Giz, que ela que ensina, ela vive num mundo de piratas, ela tem uma espada que é um giz de cera. Enfim, então eu comecei isso, mas o quadrinho ele demanda muito tempo para fazer, né? Então a gente que é autônomo, que faz várias coisas ao mesmo tempo, assim, para demandar. Mas conseguiu aí ver alguma coisa?
Não, eu tô caçando aqui.
Chamar a Capitã Giz. E tudo é de Capitã Giz. Então eu tenho o YouTube, o canal YouTube, tenho a TikTok também. TikTok é outra ferramenta que é a China. Parabéns, China, porque acho que foram.
São ferramentas conexão, né? Eu acho assim, o que eu acho muito interessante, que é bom para todo designer, todo criativo entender, é que as pessoas gostam muito de saber como funciona o processo de criação. Por isso que você, às vezes você posta lá no seu portfólio como é que você chegou em tal situação, como é que você criou, quais foram as referências. Porque as pessoas querem saber exatamente como é que você imaginou aquilo. Há algum tempo atrás, eu acho que uns 3, 4 anos atrás, antes de surgir o TikTok, assim como viral e tudo mais, já existia uma ideia no YouTube de artistas, pintores, designers gráficos mais, vamos dizer assim, um pouco mais diferenciados de mercado. Entendi qual que era a diferença, qual que era a mudança deles para o outro que não vendia peças, artes, não vendia quadros. Era mais com ele mostrava todo o processo criativo dele. Tinha gente que pintava com um buquê de rosas e o buquê de rosas tinha uma história por que que ele ganhou e por que que ela pintou através daquele buquê de rosas. E ela lá e vendia o quadro. Então, a ideia da construção do como é que funciona, né, a sua cabeça. Lógico, gente, ninguém vai fazer igual, não dá. Podem copiar, mas qual é o intuito, né, da cópia? Qual é o intuito desse processo? Não tem, não faz sentido. É tipo, ah, vou fazer uma cópia do Romero Brito, tá? Mas daí, pra quê?
Nossa,
Quem
parece dar mal, porque
vai
pelo amor
ganhar?
pelo
Não, eu
amor.
falo assim, não, arte todo mundo conhece, assim,
Sim, não, sem
direto. Mas,
dúvida.
tipo, qual que é o objetivo? Não faz, não tem objetividade nesse ponto, né? Então, cidade hoje na internet vende-se muito bem. E o TikTok te proporciona essas ferramentas de mostrar a autenticidade na construção, né? Você fica, provavelmente faz aqueles stop motion. Eu não vi, tá? Estou falando
Tá, o meu TikTok, para
imaginação.
quem quiser ver, também é Capitã Giz.
É
E
tudo? Não
tudo é
acho
Capitã
que é tudo.
Giz. E eu descobri um negócio que fez sucesso porque eu comecei a fazer tutoriais e tal, mas até que um dia eu fui ver um pessoal que desenha e daí coloca uma foto em cima e vai apagando. E eu resolvi fazer isso. Então, que eu faço? Na Twitch, no canal da Twitch, eu sempre faço uma princesa ou alguém da Disney de cosplay de alguma coisa. Aí, por exemplo, eu faço o Maui da Moana vestido de Goku, ou eu faço a Cinderela de Chun-Li. Então, aí depois, no final, eu coloco a foto da princesa real, né, da foto do desenho mesmo, e vou apagando até aparecer a ilustração que eu fiz atrás. Então, isso cativa de um tanto, porque a musiquinha faz tanana, 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 e volta, e isso muda. Então, assim, acho que são 5 vídeos meus que deram mais de 1 milhão. O do Goku fez 2,5 milhões de visualizações. A da Rapunzel, a da Moana, eu não sabia que as crianças gostavam tanto de Moana, assim.
Eu não tenho a menor ideia do que é, Luana, mas.
São as princesas da Disney, né? Eu vou usando as princesas da Disney. O último que eu fiz foi a Cinderela de Arlequina. E daí, outra coisa que surgiu também é o TikTok do YouTube, né? Que agora é o Shorts. Não sei se você já ouviu
Short,
falar.
é.
Isso.
Já.
E daí um colega meu da Twitch falou assim: por que que você não posta seus vídeos também no Shorts? E assim foi, eu fiz o canal do YouTube recentemente, e não tem nem um mês e já deu mais de 1 milhão de views também. Não me monetizaram até hoje, pelo amor, não monetiza Shorts. Ai, que ódio!
Monetiza, pode ser que você tem mais de 100 inscritos, não?
Eu vou passar para 2 mil inscritos, tenho quase 2 milhões de
Uai.
views. Não, só está lá no negocinho, não contabiliza. Só contabiliza horas do. Gente, falei, vai dar 2 milhões pela YouTube, eu quero dinheiro. Ninguém dá dinheiro, pelo amor de Deus. Eu quero ir no Rock in Rio de graça, eu quero ir para as Vanessa. Você desenhou lá.
Uai, como...
Toma o ingresso do Rock in
usa as estratégias, começa a desenhar coisas do Rock in Rio, até o pessoal do Rock in Rio olhar para você e falar assim, vamos convidar ela para ser facilitadora gráfica aqui, entendeu? Você vai de
É,
graça.
tem no TikTok tá fazendo, o Rock in Rio tá fazendo um sorteio, assim,
O
você pode
TikTok está
fazer.
fazendo tudo, né? Estão
É.
participando de absolutamente tudo, né?
Exatamente. Aí
Até
se
o
você fizer um
Faustão eles estão
desenho, uma
patrocinando.
música e tal, só que a galera não sabe brincar, brasileiro não sabe brincar e tá fazendo qualquer vídeo, qualquer coisa com a hashtag do Rock in Rio vou. Então, enfim. Mas toda ferramenta, né, voltando ao assunto da ilustração e do trabalho, toda ferramenta que proporciona, né, a mostrar aquilo né, que eu faço, eu estou fazendo. E mas aí o pessoal comenta, e é engraçado que assim, eu fico mais ou menos levo em torno essa brincadeira de gente, estou tocando a campainha aqui. Que isso? É, essa brincadeira de eu moro num apartamento de não tem base tocar campainha. Essa brincadeira de transformar as princesas em outras coisas, né? Eu levo em torno de 2 horas para fazer uma ilustração e tal. E daí depois que eu posto, que coloca lá, sempre vem uma criança e pergunta: qual aplicativo que você colocou?
Ai, meu
Aí
Deus.
sempre tem uma pergunta, sempre uma criança fala assim: qual aplicativo que você usou? Aí fala:
Porque
não,
eles
eu.
acham que é só editar, né? É só
As crianças
tudo pronto,
acham que eu
acabou.
peguei ali a princesa e só do fato de eu fazer assim já funciona.
Aí eu quero
Aí.
fazer igual.
Aí você tá explicando:
Ai, que
olha,
ótimo.
não, mas não é aplicativo e tal. Ah, beleza, ó, compra meu curso, pelo amor de Deus, criança, vai aprender a desenhar. E é isso.
E como é que é trabalhar com o público, para o público infantil nesse curso seu, por exemplo? Porque a criança a gente sabe que tem uma construção lúdica muito grande, é interessante, mas é online digital, ela é apta a mexer no digital, porque hoje em dia qualquer criança mexe em tudo, né? De uma forma extremamente rápida e prática. Mas como é que funciona esse processo de ensino com as crianças de ilustração? Que você, qual que é o diferencial assim? Você ensina cartoon? Você ensina o quê para elas assim?
Isso, Rony, eu comecei, quem fez o
Como
curso foi
é que é?
até o Davi, né, que
Ah, tá.
filmou e editou. O curso era um desejo meu, porque nessa pandemia eu vi que eu fiz cursos demais, assim, né, a gente dentro de casa, a gente aprende um monte de coisa, né, enfim. Só que eu vi o desespero dos pais, da mãe, do não sei o quê, para a criança fazer alguma coisa, e eu não achei curso voltado para o público infantil, né? E é uma coisa
Não.
que é necessário, enfim, e toda criança gosta de desenhar, e então eu comecei a pesquisar e comecei a elaborar um curso do que eu aprendi mesmo, o que eu fiz, que era aprender do zero. Desde o papel, do lápis, não precisa, né, nada elaborado, enfim, a criança aprende do zero até. Então, eu fiz uma coisa bem lúdica, voltada a piratas. Então, eu estudei tanto a questão de como a criança pode e deve prestar atenção em alguma coisa, sem distrair, porque eu não consigo prestar atenção mais em coisas assim, de curso. Imagina ver criança. Então, aí eu desenvolvi esse curso, é pelo Hotmart. Então, é um curso vitalício, né? E é claro que eu não trabalho só com criança, isso foi um desejo meu. Só que eu posso fazer um TCC com a criança aqui, que eu conversar aqui agora, que eu sei de tudo, todos os desenhos, tudo. Eu sei, olha, tô profissional de dialogar com a criança aqui, ó. Sai com ela e falei: ei, criança, sabe isso aqui?
Você já tá tete a tete com ela, tá
Tete a
sabendo todos os
tete, eu
detalhes.
falo a língua, exatamente.
É legal você falar isso, porque às vezes a ilustração é um processo de comunicação muito interessante, né? A gente sempre trabalhou com as imagens, né? O ser humano sempre trabalhou com ícones, imagens e esse processo todo. É, você falando que a comunicação, você conversa com uma criança de qualquer jeito, mas você conversar e comunicar com ela, você acabou que viu um monte de desenhos para entender por que que ela está gostando, por que que é isso, e qual que é a diferença desse para o outro. Não é só porque está passando, né? Porque os desenhos precisam colocar coisas diferentes também, diálogos diferentes, porque senão passariam o mesmo repetidamente para o resto da vida e as pessoas continuariam assistindo as mesmas coisas. Não é exatamente isso que acontece. Um exemplo disso é Irmão do Jorel, que é um desenho
Nossa,
brasileiro muito
maravilhoso.
interessante, premiadíssimo, né? E adultos adoram assistir, crianças adoram assistir, porque tem todo um contexto, né, muito interessante construído ali. A ilustração, a gente pode dizer que é um processo que a gente sempre desenhou, né? Desde os Homens das Cavernas, desenhou. Você acha que a ilustração é uma forma de comunicação mais lúdica para todo mundo? Que isso transforma mais as pessoas? Por isso que a gente sempre está usando, aprimorando ou desenvolvendo novas formas, novos estilos, novas ferramentas, novos momentos assim de ilustração dessa área. Tô aqui fazendo perguntas aleatórias,
Tá
tá? Que
joia.
eu treinei na cabeça
Foi
e a
até
gente vai.
engraçado que a última vez que eu fiz a live, né, com o pessoal dos criativos, né, nós, eu falei assim, ah, tem as desde a época dos primórdios que os homens da caverna desenharam na caverna e tal,
Tudo
mas
técnico, né?
mas o Sete Lagoas, eu falei assim, não, aqui o Sete Lagoas ali é mentira, nossa, quase me afundaram aqui, gente, é verdade, olha, galera, Sete Lagoana, foi lá, desenhou, acho que é mesmo, sei lá, enfim, mas a ilustração sempre é uma forma de apresentação, principalmente hoje, que a gente falou da pandemia e tal, ninguém lê nada, ninguém lê.
Tem uma dificuldade de leitura muito grande, né?
Ninguém lê nem
Verdade.
antes da pandemia, agora com a pandemia piorou. Então, assim, qualquer forma que tem de apresentar as coisas e você ser lúdico e explicar e comunicar através de imagens, sem dúvida, é o melhor papel, assim, né? E imagens, movimento. E, nossa, dá uma certa pressãozinha, assim. Eu lembro que eu fiz uma campanha para o BH Shopping e eles me contrataram para fazer uma animação em flash mesmo, que era do Dia das Mães, que clique na imagem e uma animaçãozinha, clique na imagem, clique na palavra, né? E veja o que ela tem a falar para você. Então, assim, tinha palavras assim rodando. Quando você clicava, plim, aparecia uma imagem, uma frase bonita. Okay. E tá assim, uma frase só para explicar. Clique na palavra e veja o que tem. Isso aí, apenas. Aí o pessoal, tá muito rápido. Não consigo ler. Por que que tá passando muito rápido as frases? Clica onde? Tá assim,
O
clique na.
usuário.
Né? Tem, né? O design, né? Experience, né? UX e tal, beleza,
Agora
mas.
tem nome, né? Agora tem
Meu
nome.
Deus, meu Deus, mas. É, por favor, pessoas, leem.
Mas assim, é interessante. Ao mesmo tempo que a imagem comunica muito, né? Às vezes a interpretação dela também é subjetiva, porque muitas vezes a gente a gente ilustra para uma cultura, né? A gente ilustra para um momento, um grupo. A gente nunca consegue ilustrar para comunicar-se com o mundo inteiro de forma efetiva, exatamente, né? Não tudo, lógico, você consegue. Como é que fala? Você consegue pegar uma amplitude muito grande. Um exemplo seria os emojis, que são desenhos de expressões faciais, objetos e coisas. Então a gente está ali comunicando com um grupo grande. Mas algumas simbologias para a gente não faz sentido e para outras pessoas faz muito sentido e de forma geral. Uma ilustração. Você acha que ela reflete muito o sentimento do momento, mesmo a gente sabendo que a gente precisa ler? Bastante. Eu falo que assim, a gente precisa ler, não é questão de que a gente não tenha que ler, a gente precisa aprender. Existem outras formas de absorver conhecimento. A gente tem leitura, vídeos e tal, mas
Sim.
só a leitura de gravuras, só vamos dizer, eu estou colocando emoji porque emoji é um pouco de escrita, né? Mas é uma escrita visual. A gente está conversando muito por emoji ou de figurinhas, né? Do WhatsApp. A
Sim.
gente está assim. Ah, eu costumo dizer hoje em dia que eu falo assim, gente, eu consigo ter todo um diálogo em figurinhas, sem dizer nenhuma palavra. Basicamente, isso acontece hoje em dia. Mas é muito imagem representativo, mas essa falta de leitura. O que, na verdade, as letras são simbologias, são desenhos, né? Tem gente que consegue desenhar, alguns médicos não, né? A gente sabe que eles só dão um rabiscozinho lá. Mas essa representatividade, esse processo de colocar emoções nos desenhos, você acha que a gente consegue atingir um público maior, menor? Ou você acha que a comunicação se torna mais assertiva com os desenhos? Eu vou te falar isso dando um exemplo, tá? Eu adoro fazer perguntas complexas assim, e às vezes no final nem faz sentido, tá? Mas é tranquilo. Você fez aquele negócio do Insanos, não foi? O hambúrguer e
Sim,
segurando o
foi.
Darth Vader. Eu acho aquilo uma comunicação tão assertiva com o público que come e consome. Come hambúrguer e consome Star Wars, que é um público nerd, que é um público extremamente voltado para o hambúrguer, comida rápida, fácil, gostosa. E antigamente era só esse público que consumia um hambúrguer em si, né? Hoje virou uma mania muito mais. Todo mundo está querendo, vai lá comer hambúrguer, ah, vamos comer um hambúrguer artesanal. Antigamente isso era uma coisa mais de nerd, comer hambúrguer com batata frita e Coca-Cola. Né? Então, acho que é tão representativo, é tão ao ponto. Você acha que os desenhos são, as ilustrações são fatores importantes nessa comunicação emotiva e visual, de alguma maneira, alguma coisa assim? Não sei se eu consegui explicar
Tá.
exatamente o que eu perguntei,
Vamos ver se eu
mas
consegui
se eu
entender.
saber.
Mas a questão é igual eu falei das redes sociais novas, e cada rede social nova que nasce é uma rede social de mais visual e não escrita, né? Foi-se a época do Twitter, que é claro que eu ainda uso, né? E tem muito disso.
Então é para reclamar, você reclama lá, né?
É, mas. Mas depois que criou o TikTok, o Instagram, que daí o Instagram foi só imagens. Não, tudo começou com a Snapchat. Que é o Snapchat, que é depois pro Instagram, que depois o TikTok. Então, assim, são mais e mais redes sociais que estão entrando, que são redes sociais extremamente visuais e não escrita. Né? Tudo que você tem que fazer é igual o TikTok, você não pode, é só vídeo. Então, assim, as pessoas estão muito rápidas no sentido de visual mesmo, de imagens, de absorver imagens e não texto, né? Então, isso que você está falando da comunicação tá voltado por esse lado, ter essa concepção de entendimento, de mais imagens, né? É isso, né? Dá-se ao momento também que as pessoas antes, né, assistiam televisão e agora é só YouTube, é YouTube, é Netflix, é rede social com vídeo, com imagem. Então, realmente
Eu trabalho com marketing, a gente manda os clientes todos fazer vídeos, porque vídeo gera engajamento, gera outras coisas.
gera outras coisas, né? E tá aí desde o início também essa questão de ilustrativo das embalagens, né? Embalagens, se não tivesse
Verdade.
tanto chamativo, né? Eles não teriam destaque nas prateleiras dos supermercados, em outros. Até o McDonald's agora lançou, não sei se você viu, um mini letreiro pra você comprar
Do Mac,
do
né? Escrito
Mac.
Mac. Né?
Não, aí você
Você
pode colocar seu
personaliza
nome,
ele.
personaliza e tal, enfim. Então você tem essa. Você associa, né, associa a marca, né, e tal, se não tivesse marca, enfim. Mas é isso, hoje tudo é imagem.
O apelo visual é muito maior, né? A gente consome muito pela imagem, pelo processo. Eu não sei se eu fico preocupado, que eu acho que é ou não. Eu acho que assim, eu acredito na importância da escrita, tá? Eu acho muito importante. Apesar de trabalhar muito com visual, eu tenho vários livros aqui de facilitação visual em reuniões. Como usar design thinking no processo visual e várias outras coisas sempre no processo visual. Porque eu, particularmente, sou visual. Eu gosto de ter painel e fazer as coisas visualmente. Ou eletronicamente, mas ali, com post-it, aquelas coisinhas todas. Mas a gente sabe a importância de um livro, a gente sabe a importância dessa comunicação através da escrita. Você já teve algum problema, assim, mas vai ser tipo um bate-papo agora, assim, bem pergunta e resposta agora,
Tá.
né? Tô brincando, tá?
Não
Fica
pode,
tranquilo.
eu tô me sentindo a Marília Gabriela aqui, né?
Ah, ótimo. Porque, por exemplo, a gente fica muito no apelo visual e tudo mais, aquela coisa toda, mas não fica muito superficial a comunicação através só das imagens ou só dessas exemplificações, e no final das contas não tem essa sensação de que é muito simples, né? Igual os meninos perguntando que vídeo que você editou esse negócio. Lógico, seu processo de construção da ilustração foi lúdico,
Sim.
mas como construir essa ilustração de forma que não. Que não fuja do contexto, ou que seja interessante para quem você está fazendo, você teve que estudar um pouquinho, você tem que fazer algum tipo de leitura, ou então uma leitura, sei lá, não sei se você fez exatamente uma leitura, mas a gente tem eu tenho um livro aqui que é o da Disney, né? O jeito de encantar os clientes da Disney, que ele explica exatamente como é que a Disney é incrível, porque ela é incrível exatamente. Pelos desenhos? Sim, pelos desenhos, mas como é que ela funciona por trás dos desenhos, né? Você acha que existe uma perda também por trabalharmos não excessivamente na imagem? Ou quem tem que buscar conhecimento mais técnico acaba procurando mais técnico em algum momento da vida, assim? O que que você
Você
pensa
respondeu.
sobre
Você respondeu que do técnico
isso? Eu
acaba.
perguntando responde.
Você acabou de responder, exatamente. Eu acho que surge pelo interesse também, né? A questão da Disney, nem posso falar, né? O café com leite da Disney, sou fã incondicional. E eu fui ano passado lá, em fevereiro, antes de começar a pandemia, fui para Disney. E é um negócio assim, para quem que trabalha com a comunicação e tem que ir. Porque, assim, é sensorial, tem cheiro, tem toque, você toca a parede no meio, o negócio surge. E é todo um storytelling, tem toda uma magia de você entrar no brinquedo e eles preocuparem. Você não vê um policial, você não vê um funcionário, você vê como se aquilo se auto funcionasse, assim, né? Como se você estivesse ali.
Tudo magicamente funciona,
Tudo
literalmente, né?
magicamente funciona, nada fake, assim, você não está pagando por algo, então, assim, realmente tem que ir para fazer. Então, essa questão de visual, né? Então, são poucas as placas que tem lá, assim, né? Então, você vai no brinquedo, o brinquedo geralmente ele não tem nome, né? Então, assim, visualmente você já está sabendo o que tem lá.
Você já espera, você sabe a temática, você tem
Exatamente,
todo
não só com a
um.
temática, só com o visual, você já sabe. Então, assim, é cheiro, é visual, é tudo. Então, são poucas as informações escritas, né? Talvez de horário, né? Alguma coisa assim, mas realmente agora que você está falando. Mas é claro que quem busca por isso, né? Quem busca pela leitura, pelo interesse também. Claro que vai por isso. Tanto é que o storytelling, né, hoje está o boom do storytelling, né, que todo mundo está fazendo, enfim, para realmente convencer. Mas Igual, domingo teve uma pessoa interessada no curso, e eu tenho uma página, né, que o Hotmart libera para você fazer a propaganda daquilo. Então, eu coloquei um vídeo explicativo, eu coloquei um texto, eu coloquei tudo. E daí a criancinha falando assim: ah, eu até entrei aqui, mas eu não entendi porque não explica.
Porque ele não lê, né? Na
Aí eu
verdade,
fiquei falando:
ele não lê, né?
nossa, como... eu coloquei tão
Muitas vezes não lê
explicadinho.
mesmo. Muito mesmo não lê mesmo, né? Ele não
Exatamente.
tá letrado ainda o suficiente para entender o texto que
É.
você escreveu, né?
Mas assim, é ilustração, gente, contratem o Rony para fazer o design, o storytelling, me contratam para fazer ilustração. O mundo é ilustrativo, o mundo é de imagens, né? A gente acabou
O mundo de imagens,
de
verdade.
descobrir, né? Que assim, o mundo realmente é visual, né? É toque, enfim. E é isso. Como diz o pessoal,
Ah,
hoje é
que
sobre.
ótimo. Oi?
Como diz o
É
pessoal,
sobre
hoje
isso,
é
né?
sobre isso.
É sobre isso, gente.
O isso, diz que o isso não pode falar mais, não. Agora é só sobre.
Não.
O isso já é cringe.
Gente, eu não, não tô podendo acompanhar, assim, não tá dando tempo. Sou bem cringe nesse
O isso é
negócio. Tá
cringe.
me
Agora
cringe.
só é sobre. Sobre, tá tudo bem.
Entendi. Tá mudando muito rápido, não tá dando para acompanhar. E olha que a gente tá, eu trabalho no ramo, então aí tá complicado mesmo. É muito interessante isso. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um pedido para as pessoas seguirem. Eu escrevi no título lá, mas depois eu vou marcar o arroba seu lá no, na live, vai ficar salvo e tudo mais, e a gente deixa tudo lá. É para acompanhar o trabalho de você. Eu acho super interessante esse bate-papo nosso, porque fala muito importância da construção da imagem na comunicação. Eu acho que é isso mesmo, a gente é muito visual. Eu sinto uma falta muito mais da escrita por trabalhar tanto no visual, mas eu entendo completamente que é muito mais gostoso você aprender no visual do que você ficar lendo um livro e tal, né? É bem chatinho. E também, gente, não é exatamente ler um livro, né? Você pode pegar um tutorial que é uma leitura, um entendimento passo a passo ali, não necessariamente é isso. Pode ter um audiobook também, que é uma leitura
Sim.
diferente, né? Não, estou falando de leitura, 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 né? Aquela clássica, né? Não precisa ser essa.
Uma prova
Mas
até
que
os
é essa.
podcasts, né? Da vida, as lives, né?
É, podcast que a gente vira podcast também. Então é super importante a gente estar sempre tentando se comunicar de forma clara, objetiva, né? Não igual eu, fazendo essas perguntas extremamente elaboradas, sem sentido no final,
Mas
né?
não, é
Mas
tão
você.
sentido que você já respondeu, ficou ótimo. Adorei.
Não tem graça, você não deu para você responder, já foi, aí não tem graça. Mas eu quero agradecer demais, foi muito bom, foi muito legal. Vamos fazer mais, que eu sou assim, eu
Vamos.
gosto de fazer mais, porque eu adoraria saber mais sobre ilustrações, sobre como é que faz. A gente podia fazer uns tutoriais, como é que faz depois.
Vamos sim.
Eu acho o máximo, porque eu não sei fazer nada de ilustração, assim, digital. No papel até que vai alguma coisa. Mas digital, meu filho, não vai nem um xizinho direito, vai reto ali, não vai no digital. E é muito interessante esse trabalho de facilitação gráfica também, que não necessariamente ao vivo, né, mas facilitar tipo, criação dos heróis, essa facilitação, essa personificação com a comunicação é excepcional. E faz com que a gente crie design, né? Porque o design tem isso, é uma função, né? A ilustração está tendo uma função de comunicar alguma coisa. Para o pessoal achar que eu não estou fugindo, porque é Bienal de Design, né? Eu falo assim, ah,
Mas é tudo
ilustração tem
ligado.
muito design, né? Tem muito design ali, porque você não pode desenhar qualquer coisa, né? Tem um
Sim, não, sem
projeto,
dúvida.
e esse projeto tem lá todo um requisito de comunicação, o que quer transmitir, o que não quer transmitir, que eu acho também é muito importante, né? Às vezes você não quer transmitir de jeito nenhum aquilo, você vai lá e desenha o trem que
Tanto é um exemplo, o exemplo
mudou.
que eu vi foi a nova logo do Habib's, tem um mascote, né? Então, eu não sei se ele tem um nome, se é Habibs mesmo, o personagem do o gênio.
É um nome.
É o gênio
Será?
não sei,
Ah, tá.
é o gênio do Habibs. É a ilustração, que como a ilustração do gênio, ela é a marca. Então, ela teve que passar por uma, depois de anos, assim, viu que a aplicação dela não estava dando certo. E olha que foram anos e anos e anos. Então a aplicação dela, ela foi toda redesenhada de forma que ela fosse mais, tivesse um visual melhor, né? Então, e a logo é somente o nome e a ilustração, né? Então, isso também é a importância da ilustração voltada ao design, à comunicação. Não só isso, como várias outras, né, ilustrações que demanda logos, né, imagens que demanda de um processo ilustrativo para você ter aquilo, né, para formar uma placa, né, para formar, enfim, um bordado, enfim, de coisas desse tipo.
Várias outras questões aí,
Uhum.
cartazes, né?
É isso.
Vanessa, eu vou pedir pra você se despedir do pessoal, que já tem uma hora.
Ok?
Passa muito rápido.
Muito rápido, muito rápido.
Eu ponho um cronograma aqui como se eu fosse acompanhar. Eu olho o cronograma, mas é o Instagram que avisa que está acabando.
Tem importância,
Não
não.
adianta muita coisa. Mas quer que você se despedisse e falasse um pouquinho da sua rede, pessoal comprar, qual que é o link para seguir no Hotmart lá. E depois a gente marca uma nova para a gente conversar de novo sobre esse tema maravilhoso que é desenhos, ilustrações.
Claro, olha, eu quero agradecer. Muito obrigada pela oportunidade, pela live. Tá tocando aí, ó, celular.
Então, isso, gente, que bom pra gente esse horário.
Pois é, me ligaram, nunca me ligou, ligou agora. Eu quero agradecer a todo mundo que deu uma passadinha, deu um oi. Esse Instagram que tá sendo a live é meu Instagram pessoal. Né, que eu tentei usá-lo como formas de divulgação, mas sempre as pessoas não interessam, né? Enfim, então, o meu Instagram mesmo chama A Capitã Giz, de Giz de Cera mesmo. E lá eu tenho também de canecas, né, que isso é canecas MM, que eu ilustro, né, as pessoas, eu faço a caricatura das pessoas através da caneca. Então, só agora, tô falando isso. Foquei no
Maravilhosos,
negócio. Então,
muito
essas são as minhas
empreendedoras.
duas páginas, minhas duas páginas de ilustração. E você que tem um filho ou filha que gosta de desenhar e quer aprender, entra em contato depois aqui. Que é nóis. Obrigada, viu?
Nada. Gente, tchauzinho, foi ótimo. Todo mundo que passou, todo mundo que perguntou, foi ótimo conversar com você, Vanessa. Eu acho que é sempre legal a gente trocar, principalmente que a gente tá aqui na região pertinho, né? Muitas vezes a gente não se conhece exatamente presencialmente. Eu tenho o prazer de conhecer presencialmente, né? A gente foi naquele workshop e tal, mas algumas pessoas a gente nem conhece presencialmente. Por causa da pandemia e tudo mais, acho muito legal isso,
Sim.
que a gente consegue bater papo, tecnologia consegue ajudar a gente a bater papo sem estar literalmente presente, assim, né, pertinho. E até a próxima, até mais, tchauzinho, foi muito bom, tá bom? Tchau, gente.
Falou, beijo, até mais.
Beijos.